Campeão é na Rádio Observador. Todos os dias analisamos os protagonistas do desporto e damos notas de 0 a 20. Ora, para isso junta-se a nós o nosso plantel de hoje, Pedro Henriques, Gabriel Alves, João Castro e também o Augusto Inácio. Bem-vindos, como estão?
Bom dia. Muito obrigado.
Já com os ovos da Páscoa abertos ou ainda não?
Está todo alinhado os ovos da Páscoa com esta chuva toda.
Está tudo molhadinho. Olha, mais mousse.
É isso, é mais mousse do que ovo, ora bem. Ora, meus caros, hoje vamos falar sobre, e começamos por falar sobre a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões Feminina. O Benfica que chegou a este jogo da segunda mão, precisamente em Lyon, com esperanças de atingir uma histórica meia-final da competição. Pela frente, o adversário, já sabíamos, não era fácil, é apenas a equipa com mais Ligas dos Campeões femininas da história. Benfica a ser goleado por 4-1 frente à formação do Lyon, sendo que, Augusto Inácio, começo por ti, fez sonhar, mas acabou por ser aquilo que falámos também no jogo da primeira mão, não é? Era demasiado complicado o Benfica conseguir gerir isto.
Sim, é verdade, mas atenção, que o Benfica deu uma resposta muito boa para aquilo que é o futebol feminino atual em Portugal. Nós estamos em crescimento, o Lyon é uma equipa mais consolidada, mas nota-se perfeitamente bem que o Lyon tem outro andamento que o Benfica não tem, tem outra experiência nas competições internacionais que o Benfica também não tem, mas não se pode dizer, agora porque o Benfica perdeu 4-1 e os dois últimos golos já foram praticamente nos descontos, que abrumou o resultado, que o Benfica tivesse uma má prestação. Aliás, a minha nota de campeão é até esta equipa feminina do Benfica, porque tenho muita pena dizer isto, mas é verdade, o meu Sporting foi aquela equipa que apostou mais forte no futebol feminino e depois, ao longo dos anos, foi-se deixando de ultrapassar e o Benfica agora está na vanguarda e está a alavancar o futebol feminino em Portugal a nível europeu. Por isso, o Benfica é bem eliminado, deu uma boa resposta, mas o Benfica precisa de mais jogos desta natureza para que realmente o seu futebol pudesse evoluir mais. O Benfica tem uma boa equipa, tem boas jogadoras, mas ainda falta intensidade para aquilo que é uma liga dos campeões, neste caso jogando contra uma Lyon que é muito titulada, e diria que o Benfica mesmo assim honrou de maneira o futebol feminino em Portugal, e é preciso dar continuidade a este projeto que o Benfica está a ter, porque só num bom caminho e o Benfica de forma alguma deixou mal o futebol feminino português.
Gabriel Alves, este é daqueles jogos em que podemos dizer que, apesar da derrota, o Benfica sai vencedor, pelo menos o futebol português sai também vencedor?
Olha, dentro daquilo que de facto o Augusto acabou de dizer, é verdade, há um trabalho que está a ser efetuado e dentro dessa perspectiva, sim, mas as vitórias querem-se no concreto e não naquilo que são as vitórias morais, mas sim vitórias. Portanto, continuar a trabalhar para que consiga concretizar, portanto, no terreno, nos 90 minutos, na relva, aquilo que todos pretendem é que haja um futebol feminino ganhador, não só ao nível da seleção, também ao nível dos clubes, mas começando pelos clubes, depois é projetado para a seleção.
Claro. João Castro, o Benfica vai para o intervalo empatado a uma bola. Marcou a primeira formação do Lyon, novamente com a Cascarino, depois o Benfica conseguiu o empate com a Marial Idu. Acreditaste ainda que o Benfica podia fazer história e chegar às meias finais, ou era mesmo, parecia uma questão de tempo o Lyon voltar novamente a marcar?
Olha, deixa-me te dizer, primeiro também será a minha nota de campeão esta equipa do Benfica, mas há duas palavras que definem esta equipa, que foi a audácia e a coragem desta equipa do Benfica a jogar assim em França, e se calhar até merecia um bocadinho mais. O resultado é claramente excessivo para aquilo que se passou dentro do terreno. Acho que o Benfica tem muito bem, e ao intervalo estava tudo em aberto e portanto podia haver realmente isso, apesar de, conforme tu disseste muito bem, o Lyon é a equipa mais titulada sempre na Liga dos Campeões e portanto é muito difícil. Mas deixa-me fazer aqui um panorama geral de futebol feminino para enquadrar aqui os nossos ouvintes. O Sporting realmente investiu mais e primeiro, mas o investimento do Sporting é diferente do Benfica, ou seja, o futebol português precisa também do Futebol Clube Porto na Liga Portuguesa. Isto porquê? Porque muitos jogadores do Sporting, por exemplo, na altura saíram para o estrangeiro. Temos a Tatiana Pinto na Primeira Liga, temos a Inês Pereira no Servette, e portanto, o Sporting aposta mais na formação. São dois projetos diferentes, o Benfica tem uma aposta mais já em jogadores, também na formação, mas em jogadores mais feitas, mais sonantes. Portanto, são duas propostas diferentes de futebol feminino. Há clubes a apostar muito na formação, tipo o Valadares, o próprio Famalicão, o Braga tem tido também um papel importante. Portanto, com o aparecimento do Porto, porque quer Vilas Boas, quer Pinto da Costa, já anunciaram que vai haver futebol feminino, e eu acho que as coisas podem ser muito mais interessantes para o futebol português, e isto vai se desenvolver consoante desenvolveu-se o futebol português masculino, que é, vamos começando a produzir talento, o talento começa a ir para as ligas estrangeiras, começam a ganhar mais competitividade, e a nível da seleção as coisas vão evoluindo, os clubes portugueses se calhar até começam também a evoluir com algumas transferências que podem ser feitas, e o futebol feminino agora também tem esse lado, e portanto acho que o futebol feminino está de parabéns, aqui o seu expoente máximo nesta altura a nível internacional, em termos de clubes, tem sido o Benfica, e portanto parabéns ao Benfica por esta bela campanha.
Pedro Henriques, vamos a ti também, e gostava de perguntar o que é que destacas deste jogo, sendo que também houve ali uma queixa de um possível penalti que não foi assinalado a favor do Benfica na primeira parte. Não sei se tiveste também essa opinião, até porque podia mudar aqui o destino, quem sabe o rumo do jogo.
Bom dia, não mudava nada. Vamos lá por partes. Em primeiro lugar, há um penalti claro a favor do Benfica, que provar é mesmo claro e óbvio para o árbitro, ou neste caso para o árbitro, é sempre muito difícil, porque os guarda-redes, quando saem, muitas vezes é aquela percepção que há choque e contacto depois de tocar na bola. Depois, na prática e na realidade, só não arrancou a cabeça à jogada do Benfica, porque está agarrado ao pescoço, e portanto era penalti que fica para assinalar. O Benfica, nas segundas partes de ambos os jogos, perdeu completamente a eliminatória. Porquê? Não porque o Benfica não treine bem, não porque não tenha jogadores de qualidade, mas por um aspecto que, neste momento, a própria em Portugal já estamos a pensar nisso, que é tem que ser reestruturado todo o modelo competitivo. E o que é reestruturado? É reduzir, que é o que vai acontecer já em breve, a redução da própria Liga BPI com menos equipas, e portanto, e com um modelo de equipas em que a serem 10, tem que ser 10 muito competitivas, porque é isso que vai fazer evoluir. Porquê é que o Benfica perde as segundas partes? Não é porque não treine bem, não é que tenha jogadores de qualidade, é que não tem, como já foi dito aqui por todos vocês, e bem, falta aquilo que é todos os fins de semana ter jogos de altíssimo nível. Falta todas as semanas o Benfica já contra o Sporting, por exemplo. Temos o Braga, temos o Famalicão, mas precisamos de mais equipas. Para quê? Porque se as jogadoras chegam à maior parte dos jogos, naquilo que é depois a parte mais difícil, que é dos 60 para os 90 minutos, se nós estamos a ganhar, estamos confortáveis, somos melhores, já não se corre, já não se compete. Se fores numa corrida, e se fores sempre à frente a liderar a corrida, tu, olhando para trás, tu nunca vais evoluir. Tu evoluís quando tens atletas à tua frente a correr mais rápido que tu, porque aí tu vais ter que chegar à frente, vais ter que superar os teus limites. E é esse aspecto, por isso é que a nossa liga interna vai ser reorganizada e reestruturada, na redução de equipas. Eu só não tenho a certeza se é 20, eu acho que é 24-25, mas se não é 24-25, é 25-26, em que vai ser reestruturada, reduzida, tentar dar mais aporte e mais qualidade, e depois, obviamente, quer os clubes, como é o caso do Benfica, quer depois a própria seleção, vai-se refletir nisso, porque nós neste momento também estamos numa parte muito embrionária. É preciso ver que o futebol feminino está a crescer de uma forma muito mais rápida na relação quantidade-qualidade do que o próprio futebol masculino cresceu. E, portanto,
Pedro,
é isso que ressalto.
Posso dizer aqui só para confirmar a tua dúvida, é 2024-2025, pronto, com 12 equipas, sendo que em 25-26 deve baixar também para 10.
Exatamente, é esse problema de reestruturação para termos 10 equipas competidas. De resto, um modelo que o futebol profissional masculino devia repensar, porque termos as 18 equipas como nós temos não faz sentido nenhum. Porque é que acontece ao Benfica, ao Porto e ao Sporting? Andam basicamente a passear o ano inteiro, e depois o que é que nos acontece? Acontece que nós temos dificuldade em competir com equipas médias da Europa, e tem-se visto as equipas que nos têm eliminado. Pois o Porto é exceção na Liga dos Campeões pelo seu aspecto competitivo, o Benfica agora deu aqui também um ar da sua graça, mas em termos médios, e depois não temos classe média, não é? Ou seja, o quinto classificado das nossas ligas nunca aparece, nem para competir na Conference League. Pronto, basicamente o Benfica esteve muito bem, fez um jogo muito interessante, é uma equipa de outro patamar, de outro nível no plano nacional, já chega a este patamar no plano internacional, e por isso está claramente parabéns, independentemente, e foi eliminada por uma equipa fortíssima como é o Lyon, a tal mais titulada da Europa e obviamente do mundo.
Ora, vamos...
Deixa-me intervir, André, só para
sim, muito rapidamente, Gabriel, sim.
Um rodapé. Percebem agora o que é que são cargas competitivas?
Ora bem.
Pedro Henriques explicou tudo. Estejam atentos a isso.
Ora, meus caros, ainda temos aqui mais uns temas para falar. Eu diria, para dar tempo para tudo, vamos dividir aqui a meio, e vou sugerir que o João Castro e também o Augusto Inácio fiquem a seguir para falar um bocadinho sobre o Sporting, até porque tivemos agora mesmo a conferência de imprensa de Rubén Amorim. Levantou aqui o véu quanto àquilo que pode ser a equipa para o jogo contra o Estrela da Amadora. Mas primeiro gostava de falar com o Gabriel Alves e também com o Pedro Henriques sobre a entrevista de Grimaldo ao jornal A Bola, em que Grimaldo tem aqui uma frase muito forte, e aliás é a frase de capa do jornal A Bola de hoje. Diz que o Benfica não apostou nele, diz o Grimaldo, o Benfica não apostou em mim. Gabriel Alves, concordas que o Benfica não apostou no jogador? Foi sempre titular, a verdade é essa. Podia ter sido mais aposta do que aquilo que foi?
É preciso ver o contexto. Portanto, o Grimaldo é que viveu lá, mas a verdade é que o Grimaldo ganha dimensão já Ficou, vamos lá ver, as últimas fotografias é que ficam, porque houve uma altura em que o Grimaldo, pois, não é? Agora, o Grimaldo tem esta frase e ele dá uma entrevista que me pareceu interessante, que pela clareza de pontos com que surge, natural, com a dimensão da sinceridade, com o cuidado natural que se tem que pôr quando se conversa, mas com a sinceridade interior também é muito bom ter essa visão. Mas na verdade isto vem explicar muitas vezes o que os jogadores acabam por sentir quando estão dentro dos clubes, que não vamos agora aqui benfiquizar isto, porque há no Benfica, no Barcelona, no Real, no Manchester City, portanto há sempre jogadores que têm sempre uma nota sobre aquilo que é a sua vida, portanto em termos profissionais e pessoais e sociais, dentro daquilo que é a organização patronal, porque hoje os clubes são organizações patronais, outro parágrafo. E obviamente que as coisas nem sempre são tão claras como aquilo que parece, até muito mais de forma evidente aos adeptos que vivem com o coração. Eu já disse aqui que o Drummond Andrade diz que o futebol joga-se na alma, é isso mesmo, que os adeptos sentem e depois fazem transportar nas suas reações para o estado público. Mas o Grimaldo acho que dá uma bela entrevista. E se formos a pensar bem, depois de tudo o que o Benfica gastou após a sua saída, se calhar mesmo no último remate final, não apostou tudo nele.
Pedro Henriques, gostava de perguntar também aqui, a aposta não é tanto sobre tempo de jogo, é mais uma aposta em relação ao futuro de Grimaldo. Diz que a ideia de Grimaldo era sempre continuar, diz que não foi uma decisão fácil, mas que sentiu que o clube não apostou no jogador. Tu também sentes que o Benfica devia ter feito esse último esforço para ter apostado em Grimaldo, tendo em conta até que tem tido muitas dificuldades em
olha, já lá vão quantos milhões?
Vários milhões e vários jogadores também, não é?
Mais de 24. Não é? Acho que já vão para aí 24 ou 25, ainda mais 6, que parece que por outro que está aí, que eu não sei o que é que vai ser, e ainda temos o tal caso Benar, que era fantástico, foi mais um que veio lesionado do Paris Saint-Germain.
Já treinou esta semana e parecia uma novidade.
Mas vai embora.
Pedro, mas achas que, tendo em conta isso, esta entrevista de Grimaldo, e já agora pergunto também se é uma entrevista que cai bem, ele deixa elogios também ao Benfica, é preciso ser justo, e diz que traz boas recordações também do Benfica, mas é uma entrevista que cai bem também nesta altura?
Bem, em primeiro lugar, se fizeste um parênteses, foi muito importante. Ele, quando fala da aposta, por isso é que é preciso ler a entrevista, obviamente,
certo.
Claro que a gente vê uma capa e diz, olha, mais um Coqueshu 2, Coqueshu versão 2. Não, não é nada disso. O que ele dá a entender bem na entrevista é, não foi aposta em termos de minutos nem quando esteve no Benfica. Foi exatamente no momento em que o Grimaldo vai sair e que está-se a jogar ali os milhões, os dinheiros, os valores. O Benfica, se calhar, naquela questão de manter os balneários com os tetos salariais e pronto, com essa equação, mas isso há formas também de dar a volta, mantendo um determinado ordenado e apostando naquilo que é o prémio de jogo. Não é prémio de jogo, o prémio de
assinatura.
Da assinatura, pois, agora estava a faltar, não é? O prémio da assinatura, e aí podes dar a volta ao assunto. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer que é aí que o Grimaldo está a referir. Olhando agora para trás, a gente diz assim, bem, o Benfica realmente se tem tido a sorte de ir buscar um Porro ou um Grimaldo 2, ou etc. Pronto, estava o problema resolvido e era esquecido. Os benfiquistas olham para aquilo e dizem, bem, realmente valia mais ter puxado ali os cordões à bolsa, mais uns testões, porque nós não conseguimos ter um Grimaldo, nem uma coisa parecida com o Grimaldo. O melhor que arranjámos foi o Morato a desenrascar o tal defesa central. E é nessa perspectiva, mas atenção, que os benfiquistas de certeza também são pessoas inteligentes e vão ler a entrevista toda, porque olhar para ali, olha, o Coqueshu 2 a falar, vendo a entrevista, ele elogia bastante o Benfica, fala dos tempos que passou pelo Benfica, como diz o Gabriel Alves, também concordo, deu uma entrevista com pontos muito interessantes. A única coisa que ele fala é que realmente, se calhar neste momento de fazer negócio para o futuro, podiam ter apostado mais nele, mas o Benfica lá teve as suas razões para não o fazer. Claro que, olhando desportivamente para aquilo que é o rendimento, o Benfica podia ter ficado com o Grimaldo, mesmo puxado-se pelos cordões à bolsa, porque já gastou esse dinheiro e mais dinheiro, e desportivamente não vejo resultados. Mas a entrevista é boa e não está aqui nada de extraordinário. É ler a entrevista e perceberem que o homem até fala e bem do Benfica.
Vamos deixar o Futebol Clube do Porto. Sim, muito, muito rápido, Gabriel Alves.
Muito rápido. Vamos ver. ver daqui a um tempo, caso o Rafa saia, como é que vai ser a entrevista do Rafa.
Vamos ver, vamos aguardar também ainda com esse futuro ainda muito incerto para Rafa Silva. Ora, vamos deixar o Futebol Clube do Porto para outra oportunidade, porque ontem tivemos a apresentação da Academia, mas vamos deixar para um dos episódios em que tínhamos connosco também o Luís Pinto Coelho, o nosso representante do Futebol Clube do Porto. Vou passar a palavra ao João Castro, João, porque há poucos minutos Rubén Amorim fez aqui a antevisão do jogo frente ao Estrela da Amadora, que é amanhã, e falou de Pedro Gonçalves, diz que está fora para este jogo, mas que afinal ainda há uma possibilidade de regressar já na próxima semana, ou seja, quem sabe, estar também disponível para o derby da Taça de Portugal. Percebes também esta gestão? Achas que é uma gestão correta por parte de Rubén Amorim e também quanto aos tantos jogadores, principalmente os internacionais?
Sim, eu acho que é uma gestão correta. O Pedro Gonçalves, obviamente, ainda não está em condições. Eu acho que se calhar na Luz nem deverá ser titular, provavelmente se calhar pode ir ao banco nas melhores hipóteses, mas aí para o jogo campeonato sim, acho que é muito importante contar com o Pedro Gonçalves. Depois de todas o resto, o Jokers felizmente não jogou o segundo jogo pela Suécia, portanto descansou, já há muitos jogos que não ficava de fora e portanto
desde dezembro descansar. Fez os jogos todos.
Exatamente. O Trincão também está recuperado. Portanto, o Sporting está na máxima força. Há a questão dos amarelos, não é? O Pedro Henrique já deve ter aí a listagem, acho que são bem 4, 5 ou 6.
São 7
jogadores.
7 jogadores à bica para ficar de fora, e portanto poderá ter que haver uma gestão. O Rubén Amorim não costuma fazer essa gestão, portanto vai com os melhores e depois pode fazer gestão, se o resultado for favorável vai tirando os jogadores, mas normalmente de início não faz esta gestão. Vamos ver como é que faz a gestão do Willman para este jogo. Estou com algumas dúvidas se será titular ou não. Vou ouvir outra vez a conferência de imprensa. Pareceu-me haver ali alguma pista que se calhar não será ele titular, mas vamos ver, acho que é um jogador fundamental. Agora, obviamente há que descansar os jogadores, os que vieram recuperar, integrar, meter no ritmo já do Sporting, que é diferente do ritmo de muitas seleções. O ritmo de treino do Sporting é muito elevado e obviamente ter esse jogo difícil numa sexta-feira santa na Amadora, e tentar a vitória o máximo possível.
Augusto Inácio, precisamente sobre estes jogadores amarelados, estes 7 jogadores, se fosses tu o treinador do Sporting hoje, rodavas a equipa antes de um derby que pode ser decisivo para o campeonato?
Olha, deixa-me dizer, antes de responder à tua pergunta do Pedro Gonçalves, porque a lesão muscular que ele teve, eu não sei qual foi o grau da lesão, eu também já tive isso e só te vou dizer isto. Ou recupera mesmo muito bem, ou então a época acabou para ele. Porque isto, o João Castro disse que ele podia, acreditava que podia ir para o banco no Benfica. Ora, se vai para o banco do Benfica é porque está bem. E se estiver bem, ele é titular. Mas mesmo assim, se estiver na dúvida, arriscar mesmo assim num jogo em que ele pode entrar e pode ter uma recidiva, será muito pior para ele e para o Sporting, então que ele não jogue nem no jogo com o Benfica. Ele, para entrar na equipa de Sporting e da lesão, tem que estar mesmo bem, porque as lesões musculares é muito complicado depois se houver recidivas. Em relação aos cartões amarelos, o Sporting vai entrar agora num período, como Benfica, mais estes dois, em que este mês de Abril é decisivo. E este jogo do Estrela da Amadora encarna aqui assim uma dificuldade muito grande, porque o Estrela em sua casa é um osso duro de roer, precisa de pontos também, é uma boa equipa, é bem organizada, e naturalmente que o Sporting vai ter que vestir o fato macaco para ganhar este jogo ali assim na roleira. E por isso mesmo, o Rubén Amorim vai ter que jogar com os melhores, independentemente de estarem à bica, não terem à bica, vai ter que jogar com os melhores. E depois, se tiver o resultado a seu favor, e aí concordo com o João Castro, é então, sim senhor, tirar aqueles que estão mesmo à bica, aqueles mais importantes, e fazer rodar a equipa. Agora, de início, jogam os melhores porque este jogo não está garantido.
É como uma semifinal. Meus caros, muito rapidamente, 30 segundos a cada, vamos aos vossos campeões. Começo por ti, Pedro Henriques, que é o teu campeão e que nota dás?
Como os meus colegas vão falar do Benfica, já elogiámos aqui a prestação da equipa de Benfica, que também podia ser o meu campeão, eu vou dar aqui uma nota 15, por um lado, que é uma nota positiva para a Cimeira de Presidentes que houve da Liga. Acho que é muito importante este tipo de reuniões, pensar em conjunto no futuro da própria Liga do Campeonato Português, mas ao mesmo tempo, pois, a gente abre assim a net e te vê assim, terrenos dos campos do treino do Boa Vista, leilão por dívidas do clube. Portanto, não pode ser só a malta de vestidinhos e de gravata, é preciso se calhar fazer uma reunião de presidentes também de fato macaco, ou como nós temos na tropa camuflado número 3. Para quê? Porque é preciso lavar as mãos e a roupa suja, no sentido que estas situações que os clubes não podem acontecer, e tem que haver aqui uma estratégia que é comum a todos, mas ao mesmo tempo individual do ponto de vista dos clubes, e portanto a reunião sim 15, mas há problemas estruturais muito profundos a resolver. Vamos ver.
João Castro, teu campeão e que nota dás?
Olha, nota 18 para a equipa do Benfica pela participação e nota 17 para o Hendrick, para o jogador do Palmeiras de 17 anos, uhum. que, apesar de ser particulares, marca em Wembley, no estádio mítico diante da Inglaterra, e marca no Bernabéu diante da Espanha pela seleção, pela Canarinha, pela seleção do Brasil, o que é um feito inacreditável, aos 17 anos, marcar em dois estádios míticos.
E vamos lá ver se não vai marcar mais golos futuramente nesse estádio espanhol.
É no Bernabéu.
Exatamente. Gabriel Alves, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, 3. Um 10, um 13 e um 15. Um 10 para Xavi, o treinador culé, o treinador adepto, agora parece que vai bem para o lugar que deve desempenhar como culé, embaixador da Fundação Barcelona. Ótimo. Para Bruno Lage e recordando Grimaldo, Grimaldo recorda Bruno Lage como um bom treinador. Sim, senhor, Bruno Lage é um bom treinador. Também perdeu-se por ser adepto, mas regressa Bruno Lage, porque Bruno Lage é bom treinador e é bom vê-lo a treinar e a orientar. 13. E depois 15 para o Manchester City. Ora bem, já lá foi buscar um garoto, o Kevin Sullivan, ao Philadelphia Union, 14 anos, é um médio. Vamos aguardar. Fixem o nome, Kevin Sullivan.
Já a pensar no futuro Man City. Vamos já com o Augusto Inácio. Augusto, que é o teu campeão e que nota dás?
O João Castro abriu com a equipa do Benfica, eu vou fechar com a equipa do Benfica.
Ora bem.
Feminino, claramente, que foi uma boa participação. Eu gostei muito de ver o Benfica, embora seja sportingista, gosto de ver futebol e gosto de ver bons jogos, e o Benfica jogou muito bem. Está realmente num bom caminho, está realmente a ser a equipa mais forte e mais representativa de Portugal a nível europeu, por isso nota 17 para a equipa feminina do Benfica.
Augusto Inácio, Pedro Henriques, Gabriel Alves e também João Castro, obrigado. Amanhã estamos de volta, apesar de ser Sexta-feira Santa, estamos de volta para mais uma edição de O Campeão É, com o Gabriel Alves, com o João Pinto, com o Luís Pinto Coelho e também com o Pedro Henriques. Obrigado a todos e até amanhã.
Até amanhã.